torcedor de volta, faça um bom campeonato brasileiro. Se você está bem no campeonato brasileiro, bem colocado na tabela, e bem colocado na tabela, é entre ali os 7 primeiros, perto de um grupo de G4, sempre se mantendo ali próximo. Isso atrai a torcida. É porque é sinal que você está jogando bem, você vem tendo um bom desempenho, você vem trazendo e entregando resultados. E quando tem resultado, o torcedor vai ao estádio. O torcedor brasileiro, ele gosta do time dele ganhando. E isso para mim está muito claro. Então, as ações do Atlético são muito bem-vindas. Eu acho que o Galo está trabalhando e sendo criativo. Essa de trazer o torcedor que nunca foi à arena para o estádio é muito legal, é louvável, mas o Atlético só vai trazer realmente o torcedor de volta sem precisar fazer grandes ações, baixar tanto preço de ingresso, se entregar resultado. E para entregar resultado, aí é com os caras dentro de campo, é com barba, e por enquanto a turma não está lá essas coisas.
É verdade, tem esse detalhe que é importante. Daqui a pouco a gente fala mais do Galo e aí vamos discutir como essas peças que retornam vão se encaixar, né, Claudão?
Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Galo, como pode ser esse time aí pro fim de semana contra o Palmeiras, se ele vai repetir a escalação, se ele vai mexer no Galo. Vamos discutir aí também questão de mercado da bola do Atlético no segundo tempo da turma do Bate-Bola.
6h26, advogada, advogado, estagiários e estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível, tá? O OAB CAA mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB independentes e você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha o seu plano Unimed para a advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Fabrício Calazans está entre nós. Notícias do Coelhão, Calazans. Um abraço, boa noite, tá ligado?
Tô ligado, Pedro Abílio. Deixa comigo. Um abraço pra você, boa noite pra Nação Americana e pra quem se liga na turma do Bate-Bola. Uma quinta-feira de reapresentação pela manhã do elenco americano no CT Lana Drummond, após a derrota para o Avaí de virada na Ressacada, na última rodada do primeiro turno da Série B. O América, esta manhã, grande parte do elenco fazendo um trabalho de academia, mas o que chamou a atenção foi estar em trabalhos internos 100% do tempo. Felipe Amaral, volante americano, titular absoluto, peça importantíssima no meio-campo do Coelhão. Ele deixou o jogo contra o Avaí sentindo dores na coxa, me parece. Ele recentemente vinha se queixando de dores no pubis, parou aí por um tempo. E ele foi substituído aos 7 minutos do segundo tempo pelo também volante paraguaio Jorge Jiménez. E aí fica a interrogação, Felipe Amaral tem ou não lesão? Enfrenta ou não o Goiás no domingo às 6h30 na Arena Independência? É uma baixa possível e que vai quebrar a cabeça do técnico Humberto Louser, que já perdeu nesse setor de meio campo o Matias Segovia. Então, se o Felipe Amaral tiver lesionado, ele tem que promover outra mudança no meio campo. E ele ainda não sabe se vai contar com o Eduardo Persson, que iniciou a transição nas últimas semanas. É uma lesão no tornozelo. Se o Persson voltar, menos mal. Se o Persson estiver lesionado contra o Goiás, aí o meio campo vai ter praticamente 100% de mudança. Se o Felipe Amaral tiver lesão, Abílio, será o 12º jogador americano lesionado neste momento. O América conta, por enquanto, com 11 atletas no departamento médico do clube. A arbitragem para este jogo contra a equipe do Goiás já está definida pela CBF. Será o Braulio da Silva Machado, árbitro de Santa Catarina, né, acostumado a grandes jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vai apitar então este América e Goiás. Para fechar, o Pedro Abílio, nesta sexta-feira, no Independência, e não no CT, na Arena Independência, o presidente do Conselho de Administração do América, Márcio Vidal, vai conceder entrevista coletiva. Então, muita expectativa para as palavras do Márcio Vidal acerca do momento do América, se o América vai passar por alguma reformulação interna, se tem alguém deixando o Coelhão, enfim, muita coisa será dita nessa entrevista coletiva, se o elenco está sendo montado para se salvar, se já está pensando em Série C, enfim. Márcio Vidal, amanhã Itatiaia acompanha direto da Arena Independência para falar deste presente e do futuro do América Futebol Clube. Abílio.
O Edu, a estatística é a seguinte: o América tem 19 jogos na Série B. O Segovinha e o Felipe Amaral têm 18. O Segovinha foi titular em 14.
3 gols, 3 assistências. O Felipe foi titular em 17 dos 18 jogos que ele participou até aqui. O América pode jogar sem os dois contra o Goiás no fim de semana.
É, em relação ao América, a pior notícia sempre é a próxima, né, cara? É impressionante, eu tava vendo aqui, Calazans, a gente ficou muito tempo fora, né, envolvido com seleção, Copa do Mundo. Para mim, o problema do América, é claro que é a qualidade da equipe, né, que a gente vem batendo nessa tecla, mas há um problema nítido, é psicológico, né, mental. É impressionante, os últimos 4 jogos, o América tomou 4 gols nos últimos 3 minutos dos jogos, cara.
Contra o Avaí, 2 gols em 2 minutos.
É incrível, e assim... Os 3 jogos que o América marcou gols, e saiu na frente. E aí viu a casa cair, faltando 2 minutos, faltando 1 minuto. Para mim, mentalmente, esse time tá no chão. Porque o América, quando toma um gol, ali acabou o jogo. E futebol não é assim, né? Tanto que os adversários são o maior exemplo pro América. Que quando você toma um gol, não acabou o jogo. Você tem que levar até o final. O América não. O América toma um gol, ele desaba, ele desmonta mentalmente. E aí que o adversário cresce, às vezes vira o jogo. Quando o América é pressionado, ele sente que vai tomar gol a qualquer momento e toma na reta final. É impressionante, cara. Então, para mim, além da falta de qualidade do elenco, do time, essa parte mental nos últimos jogos é que tá mais pegando. E quando você junta isso tudo, aí você tá a 12 pontos de sair da zona do rebaixamento, faltando um turno. A situação do América não é boa, né? Aliás, pelo contrário, né? É das piores.
E o presidente, para dar uma entrevista, o Calazans, eu confesso que, ao mesmo tempo que tem muita expectativa, já não sei se posso ser surpreendido por alguma coisa, por algum tipo de decisão.
É, eu, assim, quando me falou que o Márcio Vidal ia falar, eu falei, quem que vai cair? O diretor executivo de futebol, ele vai renunciar? Alguma coisa assim, bombástica, né? Porque se for para falar de arbitragem, de departamento médico, de mental... e de montagem de elenco, que as coisas não estão dando certo, sobrenatural, acho que o torcedor não vai ficar muito feliz, não.
Isso estamos... não precisa falar, porque a gente exatamente. Já está vendo.
Estamos ouvindo isso há meses também, né? 6h32, 7h30, Atlético e São Bernardo. O esquadrão de São João del Rei é o 14º colocado na Série B. Vem de 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota. O adversário é o 9º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro.
Você sabe o que não precisa falar mais e que está todo mundo vendo, né? Que o Shopping Show Automall é o melhor shopping de automóveis do Brasil. E ele está te esperando, está na reta final, última semana do mês de julho. Shopping Show Automall está participando do primeiro feirão Analtos, maior feirão de seminovos do Brasil e com condições imperdíveis. Então aproveita essa reta final, essa última semana, esse último final de semana, estacionamento grátis, sábado das 9h às 14h, para sair de carro novo, para trocar o seu carro. E o Shopping Show Automall são mais de 1000 opções, todas com vistoria cautelar aprovadíssima. Então, não perca tempo, aproveite a última semana de julho, aproveite o final de semana. Raja Gabalha, 2440.
A seguir, na Turma do Bate-Bola, as notícias do Cruzeiro.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Quer se capacitar na área de TI, com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31-3057-8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Olá, pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
O congestionamento na Avenida Antônio Carlos passa dos 5 quilômetros em direção à Venda Nova. A fila vem desde o bairro Cachoeirinha até a barragem da Pampulha. Mais à frente, na Avenida Pedro I, o motorista volta a colocar o pé no freio entre o Parque Lagoa do Nado até o acesso para a MG10. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Estamos de volta na turma do Bate-Bola com Emerson Pancieri, notícias do Cruzeiro. Tudo bem, Panci? Boa noite.
Boa noite para você também, Pedro Abílio. Boa noite, Edu Panzi. Tá de volta nosso Panzi, depois de grande trabalho também na Copa do Mundo. Mais um cracaço igual você, Abílio. Brilharam lá nos Estados Unidos, representando a nossa Itatiaia, para falar do Cruzeiro, né? Dia de muito... falar um baque, né? Um baque muito forte, né? Para a diretoria do Cruzeiro, para a comissão técnica, para os próprios atletas, né? Os companheiros que, pouco tempo do PEC já na Toca da Raposa, é um cara que já foi ganhando o grupo, sabe? Com jeito, com a forma dele, e ele acabou tendo essa lesão, essa fratura confirmada na tíbia da perna esquerda, vai passar por cirurgia, mais um trabalho aí pro doutor Sérgio Campolina, o doutor vai fazer essa operação no Gabriel Peck para que ele possa se recuperar e voltar logo ao campo. Mas é um tempo aí considerável, né? Vamos colocar aí, pelo menos, o Cruzeiro não fala de tempo, né, Pedro? Mas é um prazo aí de 4 meses, 5 meses. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação do jogador. Isso varia muito de caso a caso, né? Tem ali na literatura médica vários casos, mas cada situação é de um jeito, né? Cada corpo reage de um jeito, cada cirurgia também é feita de uma determinada maneira, então não dá para já falar, ó, só no ano que vem que vai voltar, talvez volte até antes. Você lembra do Cássio, né? O Cássio, que é uma outra cirurgia, é um outro caso, tem a ver com o joelho, uma lesão multiligamentar. Falávamos que era aí uma ideia de final de ano e o Cássio tá quase voltando, né? O Cássio tá a cada dia que passa melhor na recuperação dele na Toca da Raposa. Vamos torcer para que o jogador possa ainda mostrar serviço na temporada, mas foi uma entrada violenta, né? Uma entrada muito pesada, uma entrada desproporcional do Vitor Gabriel, que culminou aí com essa fratura do Gabriel Peck.
Edu, você já falava no início, né, sobre o impacto que tem essa vitória para a campanha e sobre a campanha em si de recuperação que o Cruzeiro faz, especialmente desde a chegada do técnico Arthur Jorge. Em termos de atuação, o que a gente pode destacar do que foi o jogo de ontem? Nós vamos separar um espaço especial para analisar, né, essa entrada do Vitor Gabriel no Gabriel Peck, a lesão em si e o desfalque em si, daqui a pouco, no segundo tempo da TBB também. Mas tinha muita diversidade, Edu. A chuva e o frio, que já é natural nessa época do ano, ser mais forte ainda em Porto Alegre, ali à beira do Guaíba em especial. Mas
tornou o jogo muito brigado, Edu.
Eu gostei do segundo tempo do Cruzeiro. Acho que o primeiro tempo, apesar da vitória, do gol do Cruzeiro, teve muita dificuldade do Cruzeiro sair jogando, superar a pressão da marcação alta do Internacional, gerou muitas oportunidades para o time gaúcho, e acho que o Cruzeiro teve mais sorte do que juízo na primeira etapa. Acho que aproveitou pouco o lado esquerdo do Inter, o direito do Cruzeiro. O Bernabé me parecia um pouco perdido naquela função ali de marcar numa segunda linha de quatro, jogar como meia esquerda. E às vezes eles confundiam na marcação. Notei que o Fagner tinha um pouco mais de liberdade, aproveitou pouco. O próprio Peck talvez tenha aproveitado pouco. Também um jeito diferente do Cruzeiro de marcar, tendo apenas um volante entre as duas linhas de quatro. Antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro marcava com dois volantes, com Gerson e com o Romero, com o Matheus Pereira marcando mais acima, com o centroavante. Ontem, o Matheus Pereira se juntou a uma segunda linha de quatro, apenas o Caio Jorge marcando lá em cima, o Matheus Henrique cuidando desse entre linhas ali do Cruzeiro, é um jeito diferente. Foi um bom jogo do Matheus Henrique, achei que ele deu conta do recado. Para mim, o melhor jogador do Cruzeiro foi o Matheus Pereira. Mais um jogo, cara, o gol que o Matheus Pereira faz é de jogador diferente. É impressionante, drible, né? A rapidez do raciocínio, a forma como ele ludibriou, enganou o adversário, dá um drible espetacular dentro da área, o atacante está bem protegido ali dentro, fez um golaço, ali o Cruzeiro já controlava o jogo, depois da expulsão do Vitor Gabriel, controlou ainda mais, flertou um pouco ali também com o perigo quando toma o gol no final, e aí toda a jogada do Inter vira um perigo. Mas alguns pontos diferentes, táticos, que eu citei aqui, gostei mais do segundo tempo do que do primeiro tempo. E bom jogo do Caio Jorge. Acho que o Cruzeiro tendo ter o Caio Jorge um pouco mais inteiro, tomara que o Caio Jorge não esteja mais com aquele problema de pubis, né? Convivendo com o problema de pubis que atrapalha mesmo o jogador. Se o Caio Jorge estiver bem fisicamente, ele é um reforço para o Cruzeiro no segundo semestre. Agora, o mais importante de tudo é o resultado. Você voltar de um período de 40 dias de pausa, ir a Porto Alegre e vencer o Inter, cara, é muito grande. E aí você dá um salto na tabela, vai para a sétima colocação, já começa a brigar na tabela do brasileiro por vaga na Libertadores, você dá uma relaxada e uma tranquilizada maior para se preparar bem para o que vem pela frente. E quando eu falo que vem pela frente, são as Copas, tanto do Brasil quanto a Libertadores, mas obviamente sem se desligar do Campeonato Brasileiro.
Flávio Rodrigues de Souza, Edu, ele começa cedo a distribuir cartões amarelos, né, especialmente para o time do Cruzeiro. E muita gente fala sobre o lance do PEC, ele ter dado vantagem, né, no lance em que daria um cartão vermelho depois. Mas enfim, o Cruzeiro está muito na bronca também com a atuação do árbitro do jogo de ontem no Beira-Rio.
Ô Pedro, vamos lá. A arbitragem brasileira é ruim? É. Novidade para alguém? Não. Você esteve na Copa do Mundo, eu também, a gente fez muitos jogos. A gente precisa trazer para a discussão os jogadores. Na Copa do Mundo, os jogadores ajudam a arbitragem. Na Copa do Mundo, via de regra, é jogador não atrasar a cobrança de lateral, é jogador não reclamar de tudo, é jogador não fazer fita caído em campo, é goleiro não, após cada defesa, ficar caído no chão, é goleiro não demorar para bater tiro de meta, é jogador não demorar para bater lateral. As faltas que acontecem, menos reclamações, faltas cobradas mais rápido, menos reclamações do banco de reserva. Quando volta o Campeonato Brasileiro, volta tudo, cara. É jogador ludibriando a arbitragem, tentando enganar o árbitro, é goleiro fazendo cera depois da defesa, é demora para bater tiro de meta, para bater lateral, é jogador que inventa falta, que reclama de tudo. Fica difícil para a arbitragem. É por isso que quando um Wilton Pereira sai do Brasil para apitar, a gente fala, mas por que ele apita melhor a Libertadores e uma Copa do Mundo? Porque lá os atletas ajudam. Aqui jogador não ajuda. E eu não estou falando de jogador de Inter e Cruzeiro. Eu estou falando de jogador de Inter, de Cruzeiro e dos outros 18 times da Série A e da Série B e da Série C e por aí vai. A gente sempre vai falar de arbitragem, que eu repito, não é boa a arbitragem brasileira, mas ela fica ainda pior porque os jogadores brasileiros são malandros. Os jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os sul-americanos, porque aí eu trago para conversa, argentino, chileno, colombiano, são malandros. O que eles fazem aqui na América do Sul pelos seus clubes, eles não repetem. Na Copa do Mundo. Então os caras também não ajudam a arbitragem. Os caras não ajudam a faca.
6:40. Tem informação do nosso departamento de jornalismo, Renato Rios Neto, ao vivo. Boa noite, Renatão.
Boa noite, Pedro Abílio, 6:40. Rotan, prenderam membros, integrantes. Aí, o local tem sido palco de uma violenta guerra de facções, o Comando Vermelho tentando tomar o controle do tráfico na região. E hoje, em uma operação, a Rotan prendeu nada mais, nada menos do que um fuzil calibre 5.56, além de 3 pistolas semiautomáticas apreendidas e 3 presos na região. Ocorrência que está em andamento neste momento. Repórter Renato Rios Neto.
Obrigado, Renato Rios Neto. 6:46. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos ao assunto Cruzeiro e essa vitória sobre o Internacional, já projetando também o fim de semana diante do Botafogo.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Auto Truque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo. Óticas Carijós,
a solução para você. Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse Varejão das Tintas. .com.br.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Amigos da turma do Bate-Bola, querem curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO, é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO, acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. 7:50, Emerson Pancieri, mais do Cruzeiro.
Ô, Abílio, daqui a pouco, no segundo tempo, a gente vai falar mais sobre PEC, né? A gente vai desinchar mais essa situação, o que acontece com o jogador, Eu falei desse prazo de recuperação porque ontem na nossa jornada esportiva era uma ideia e não tinha cirurgia, agora tem a cirurgia. Vamos trazer mais detalhes aí em relação ao Gabriel Peck, mas domingo tem jogo, né? E mais de 25 mil torcedores do Cruzeiro confirmados, casa cheia. Cruzeiro passa aquela previsão, né, para o Mineirão. Lá tem o nosso Thiago Nogueira. Ele até mandou mais cedo no grupo da imprensa que a previsão do Cruzeiro é de 40 mil torcedores. E vai ser realmente casa cheia. Jogo 4 horas da tarde, Botafogo, a turma tá animada. E o Cruzeiro não tem o Gerson e não tem o Matheus Pereira. E não tem o Peck. Ou seja, é realmente uma dor de cabeça pro técnico Arthur Jorge, perdendo essa turma toda. Ontem o Flávio também não aliviou, né? Fagner amarelado, Jonathan Jesus amarelado, Matheus Henrique amarelado, Gerson amarelado, Matheus Pereira amarelado, Lucas Silva amarelado. E aí o Arthur Jorge vai ter que mexer no time de forma forçada para esse compromisso de domingo.
É a segunda do Matheus Pereira no Brasileiro? Segunda suspensão, né? Ontem ele tomou um cartão totalmente evitável, que foi por reclamação.
É isso que eu ia falar. Quando você troca uma falta por um cartão, uma necessidade, como aconteceram alguns lances, o Carboneiro, desses cartões aí, ele foi, a metade foi ele que conseguiu, né?
Como é rápido.
Fez um grande jogo o Carboneiro. Para mim foi o melhor jogador em campo ontem no Beira-Rio. Mas quando você troca um amarelo para fazer uma falta, ok, cara. Agora por reclamação, é o que eu falei agora há pouco. O jogador brasileiro, ele não ajuda a arbitragem também. E aí você está pendurado, sabe que você está pendurado, que você pode ficar fora do próximo jogo. E vem o terceiro cartão por conta de uma reclamação, sinceramente, não dá. E no caso do Matheus Pereira, isso acabou atrapalhando e ele está fora. E ele não tem substituto à altura, tá? Porque o Pancieri trouxe aí os outros desfalques, o Gerson está fora, acho que ele mantém o Matheus Henrique, né, Pancieri, e volta o Romero.
Sim.
Então você já tem mais ou menos uma solução. Claro que o Gerson é muito mais jogador, mas você pode dar uma sequência para o Mateuzinho, é bom para ele, e você traz o Romero de volta. Agora, para do Matheus Pereira, você poderia ter o Gerson, mas você perdeu o Gerson também.
Foram 9 amarelos ontem. 9 amarelos.
É bastante.
Bastante amarelo. O Simões até me lembrava. Então, dentro dessa linha que trouxe o Du, vamos colocar o seguinte. Vai ficar uma dúvida em relação ao Matheus Pereira. Será que ele coloca um garoto, Juan Gabriel? Será que ele coloca um jogador mais experiente, mas que possa fazer essa função, tentar fazer essa função? Será que ele vai compor o meio-campo de Romero, Lucas Silva e aí puxar o Matheuzinho um pouco mais para frente? São situações que ele vai ter que... O Gabriel Peck, quem vai ser o substituto? Será que vai ser o Marquinhos, Du?
Será difícil? O Arroyo volta para esse jogo, não.
Né? Quando machuca ontem, entra o Bruno Rodrigues, né?
Ontem o Bruno Rodrigues entrou. Mas são situações. O Du perguntou do Arroyo. O Arroyo tá naquela fase final ali.
Porque com o Arthur, o Arroyo em alguns jogos, ele foi ter centralizado. Jogou quase como um ponta de lance. Então ele poderia fazer o centro, mas assim, tem que estar um tempo parado também, né? Teve essa parada para a Copa, ele teve a lesão.
Ele se lesionou bem no início da intertemporada.
Eu não sei como é que foi o tempo, como foi a recuperação dele, como é que tá ele em relação a ritmo, enfim. Então, o substituto do Matheus Pereira, para mim, é onde o Arthur mais vai quebrar a cabeça.
O Cruzeiro vai ter esse tempo curto, né? Treino de amanhã, treino de sábado, e aí o técnico Arthur Jorge vai definir. O Arroyo, essa questão dele pegou, foi uma lesão muscular que ele teve, inclusive estávamos acompanhando um treino aberto à imprensa, foi bem no início ali da intertemporada do Cruzeiro, e tá na parte física, estava cuidando ali já naquela fase final da parte física para poder voltar. É um atleta que ainda não vai estar 100%, pelo menos se for olhar, pensando na partida de ontem. Não estava, por isso nem viajou para Porto Alegre, Pedro Abílio.
Situações e me chamou a atenção ontem, viu, a entrada do Lucas Silva, né? Lucas Silva, mesmo com a ausência do Lucas Romero e com a característica de contenção que ele tem de meio campo, ele é uma alternativa à alternativa que ontem foi o Matheuzinho, né?
Perdeu espaço e aí vai de cada treinador, o que o treinador pensa para a equipe, mas nessa eu tô com o Arthur Jorge, cara. Eu gosto muito do Lucas Silva, em determinado momento a gente sempre brincava aqui, né? O Lucas Silva chega um treinador, tira ele, mas com 3-4 jogos ele volta. Mas é porque o Romero hoje é indiscutível, o Gerson começou a jogar muita bola, não tem como, o Matheus Pereira é o craque do time, você vai tirar o Lucas Silva para colocá-lo no lugar de quem? A mesma coisa o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, para mim, é um jogador muito bom. Tecnicamente, ele é bom jogador. Mas ele vai ser titular no Cruzeiro na vaga de quem? Você vai tirar o Romero? Você não vai. Você vai tirar o Gerson? Você não vai. Você vai tirar o Matheus Pereira? Você não vai. Aí vamos pro lado do campo. O Matheusinho pode fazer o lado do campo? Pode. Agora, com a ausência do PEC, abre-se uma vaga. Mas você vai tirar o Sinisterra? Ah, o Sinisterra ontem não foi bem. Ontem ele foi muito bem marcado. E perdeu um gol que eu acho que tem muito mais mérito do goleiro do que demérito do atacante. Mas ontem ele foi bem marcado. Agora, o Cruzeiro precisa de jogador de um contra um. Do meio para frente, o Cruzeiro precisa de atacante. Não pode voltar a ter Wanderson. Então, talvez o Matheus Henrique também não tenha mais sequência entre os titulares, porque quem está jogando no meio de campo do Cruzeiro está jogando muito mais que todos eles.
Um jogador ontem que retomou a titularidade foi o Fagner, e foi importante, né? Não só no aspecto defensivo, mas dando passes também, assistências, que resultaram em gols do Cruzeiro. Fagner, que é um jogador que teve um trabalho dele especial ali no início da temporada, agora com a intertemporada foi importante também para encher o tanque. É um atleta que, mesmo sendo experiente ali com seus 35 anos, o técnico Arthur Jorge confia muito, Pedro Abílio.
Especialmente para esse tipo de jogo, né? Pegado.
Ele gosta desse tipo de jogo, inclusive. É bem a cara do Fagner.
É verdade.
Olha só, pessoal, daqui a pouco, segundo tempo da turma do Bate-Bola, analisando muito mais das voltas no Atlético para o fim de semana, dessa situação do Cruzeiro sem três jogadores importantes considerados titulares para jogar também no domingo, 6 horas e 56 minutos. Pausa na turma do Bate-Bola.
Vai ter Copa no Mineirão. A partir do dia 13 de maio, a exposição O Brasil nas Copas chega ao Museu Brasileiro do Futebol. Uma experiência para reviver os maiores momentos da seleção brasileira. Os títulos, os ídolos e as emoções que marcaram gerações. Garanta seu ingresso e venha viver essa paixão de perto. Mineirão.com.br. Mineirão diferente.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Neste sábado, somente neste dia 25, a Banzai faz um dia de vantagens exclusivas, com horário estendido até às 16 horas para você comprar melhor. Aproveite, até 15 mil de bônus pelo seu Honda Seminovo na troca e taxas a partir de zero. Toda a linha com 6 anos de garantia total. Consulte condições. Honda você compra melhor na Banzai. Na Contorno ou na Pampulha, desacelere, seu bem maior é a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Desejo e necessidade. Antes de comprar qualquer coisa, vamos fazer uma pergunta simples. Eu preciso ou eu só tô com aquela vontade de comprar que daqui a pouco passa? Nem todo desejo precisa virar uma compra naquela hora. Olha, quando bater a vontade, espera um pouco. Dê um tempo para pensar. Muitas vezes, depois de algumas horas ou até um dia, você vai perceber que realmente eu nem precisava daquilo. Comprar com consciência, minha gente, não significa deixar de aproveitar a vida, o momento. Significa fazer escolhas melhores para cuidar do seu dinheiro e dos seus sonhos. Isso sim vale a pena, isso sim você precisa pensar.
Dica do especialista, oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Turma do Bate-Bola na Itatiaia, participe com a gente. Estamos juntos nesta quinta-feira, trazendo análise, as notícias e lembrando, né? Jogos em andamento. Em 3 minutos, aliás, em 1 minutinho, né? Começa Bolívar e Grêmio pela Copa Sul-Americana. Estamos na fase de playoffs da Copa Sul-Americana. Vamos virar para 19h e eu comunico a você que esteve com a turma do Bate-Bola nessa primeira hora que temos um oferecimento. de Pegada, a marca da conquista. E também, quem tá com a gente no radinho, fica aquela dica esperta, né? A turma do Bate-Bola sempre no de 6 a 7 aqui no rádio também, em nome de Varejão das Tintas. Devido aos seus projetos, decora aos seus planos, Varejão das Tintas. A Itatiaia informa que a Voz do Brasil será transmitida em horário alternativo a partir das 9 da noite. Você que está em outras emissoras da rede Itasat quer continuar com a TBB, vem pro YouTube Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
É turma do Bate-Bola até às 8 da noite, neste segundo tempo da TBB, com Fabrício Souza, o Fabrício Guerreiro e Olê Marques entre nós. Tudo bem, Fabrício? Boa noite.
Boa noite, eu... Cirilo.
Opa! Quase!
Boa noite, Pedro Amigo, boa noite, Marques. Boa noite, Panzi, garotinho, voltou dos States. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É saudade do Cirilo. Você não fica com ciúme, não, né?
Não, porque de forma alguma. Também tá tô com saudade dele. Tá, daqui a
pouco... Eu não.
quantos dias com o Cirilo, Zú?
Ah, 43, cara.
Ô, louco.
43 dias com o Cirilinho.
Marques, boa noite, tudo
Fala
bem?
Fala aí, Pedrão. Panzi, pô, prazer ter você aqui de novo.
Prazer é todo seu.
Fabrício também. Tá falando aqui, de repente, até enjoou do tênis lá em algum momento. Ô, Cirilo, troca o seu tênis comigo hoje, né? Aquela parceria e tal,
tem,
né?
Não, jeito, o cara usa uma prancha. Não dá.
Esqui, né? Tá esquiando. João Vitor, Cirilo está curtindo alguns dias de férias. Estamos passando esses dias juntos aqui na turma do Bate-Bola, mas em breve ele estará de volta aqui na TBB. São 7:02. Nós temos o Wellington Campos nos atualizando, direto do Rio de Janeiro, com muitas notícias também. Futebol não para. Wellington, um abraço para você, ídolo. Boa noite.
Alô, Pedro Abílio. Alô, amigos da Itatiaia. Olha, a partida Galo e Bahia do dia 21 de julho, foi essa semana, já está na pauta do STJD, na comissão disciplinar de número 3, amanhã, 10 horas da manhã. É o processo de número 0846 e o árbitro Braulio Machado de Santa Catarina, ele relata na súmula que aos 11 minutos do segundo tempo, copos plásticos foram arremessados pela torcida do Galo na direção dos jogadores do Bahia que estavam comemorando o gol. E isso pode fazer com que o Atlético, indiciado no artigo 213, inciso 3, leve aí uma multa de R$100 a R$100 mil. É um julgamento que já acontece nesta sexta-feira. Com relação ao técnico Carlo Ancelotti, há 10 dias atrás ele recebeu uma sondagem do Paolo Maldini, da Itália, para dirigir a seleção italiana. Ele agradeceu, disse que tem contrato assinado com a CBF, se adaptou ao futebol brasileiro e quer comandar a seleção nesse ciclo que começa agora em setembro. Então, o técnico Carlo Ancelotti seguirá sendo técnico da seleção brasileira. E vamos ter aí a seguinte data FIFA, né? Com jogos setembro e outubro, vamos ter 3 jogos amistosos, 2 com a seleção australiana, já divulgadas essas partidas amistosas pela CBF, nos dias 25 e 29 de setembro com a Austrália, e 1 jogo no início de outubro, podendo ser em Singapura ou até mesmo no Catar. Esse jogo não foi divulgado ainda porque o contrato não foi assinado. Quem joga hoje é o Botafogo no Nilton Santos às 19h30 com Vitória, jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. E a novidade é Danilo, que foi relacionado depois de 2 meses. Ele entrando vai chegar a 13 jogos no Brasileirão.
e não poderá ser transferido para outra equipe do Brasileirão da Série A e jogar nesta temporada. O Palmeiras fez uma última investida, chegou a oferecer 28 milhões de euros, 160 milhões de reais, mas o Botafogo quer negociar o atleta no mínimo por 35 milhões de euros, que dá aí algo em torno de 205 milhões de reais. É com você, Pedro.
Valeu, Wellington Campos. 7:05. Que informação importante, né? Afinal de contas, Edu, agora quem está comandando a parte do futebol na Federação Italiana é Paolo Maldini, zagueiro lendário do futebol italiano. E numa entrevista hoje, ele confessou, né, que a imprensa descobriu o nome que ele foi atrás para ser o comandante da seleção da Itália, ficou fora da Copa do Mundo. Era o de Pep Guardiola, que estava comandando o Manchester City lá na Inglaterra. Mas ele também revelou que procurou o Carlo Ancelotti. E não foi surpresa para a CBF, porque o próprio Ancelotti já tinha comunicado e dito, inclusive, que não tem interesse de deixar a seleção com quem tem contrato, né, até 2030.
Ó, o Maldini tá parecendo um dirigente brasileiro, né, cara? Vai buscar um treinador, ele não tá nem aí pro estilo de jogo. Ele olha o nome. Ele sai do Guardiola pro Ancelotti. Assim, ele não faz a menor ideia o que ele quer pra Itália. Ele quer um nome. Ele quer um treinador renomado, vencedor. Isso, Ancelotti.
Nosso público é muito amplo. Tem muita gente que não acompanha com mais assiduidade o futebol internacional em especial. Em poucas palavras, qual que é a diferença do Guardiola pro Ancelotti?
Ó, o Guardiola é o treinador que gosta de ter posse de bola, jogo posicional. Circular de um lado pro outro, paciência para tocar a bola, saída de três. O Ancelotti é jogo vertical, roubou bola, dois, três toques, tá na área adversária. Enfim, não tem nada a ver um com o outro. Ele procura lasanha e vai comer uma folha de alface, mais ou menos. Vou sair para comer lasanha. Aí entra num restaurante vegano e vai almoçar. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, em termos de conquista, de tamanho de treinador, são dois treinadores gigantescos. Chamou atenção só por essa diferença aí de ideia de jogo. Ele quer um grande treinador para a seleção italiana, mas ele não está pensando em nada o estilo de jogo.
É que eu acho também que tem tipo uma obrigação, né? Acho que antes de procurar qualquer pessoa, nós temos que ir lá só perguntar para o Ancelotti se ele não quer mesmo.
Eu aceito essa troca aí, viu?
É mesmo?
Um comecinho de ciclo aí.
Olha só.
Eu aceito o Guardiola, viu, no lugar do Ancelotti.
Mas veja bem, a Itália que teve no último ciclo, o Gattuso, um jogo em estilo de força, né? Pra uma Itália que eu não sei se tem jogadores pro estilo do Guardiola, cara.
Acho, entendeu? Que não tem não, cara.
De cadência, de habilidade no meio de campo, de abrir as laterais, jogo posicional. A Itália acho que hoje não tem esse tipo de jogador pra comportar um estilo de jogo do Pep Guardiola.
Sabe qual seleção o Guardiola se encaixaria assim, sem muito problema? Espanha. As outras ele teria, não vou dizer problema, mas ele teria que ter um tempo de trabalho, colocar na cabeça dos atletas, trazer pro atleta o jogo que ele gosta mais. A Espanha já é muito mais a cara do Guardiola, mas tá muito bem servido com o De La Fuente.
O homem já falou, viu, Fabrício? Não, tô gostando aqui, vou ficar até 2030. Vambora. Mexe comigo, não.
Verdade, vamos dar esse crédito aí pra ele, vai. Cumprir um ciclo inteiro, vamos na fé. Garra no terço, como diz o Panza.
Isso. 7:08, a gente já volta com a turma do Bate-Bola pra falar dos nossos times, mais de Cruzeiro, mais de Atlético aqui na TBB.
Neste sábado, dia 25 de julho, às 10 da manhã, o Palácio dos Leilões realiza um grande leilão, com mais de 200 motos seminovas, de diversas marcas, modelos e anos. Uma grande variedade de oportunidades para quem busca excelentes negócios. Financiamento facilitado em até 36 vezes, valores especiais e condições imperdíveis esperam por você. Palácio dos Leilões, acesse e participe também online. www.palaciodosleilões.com.br.
No ritmo da obra não dou mole não, vou te cortar, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança, é corte certo, é confiança.
Bordador ou riscadeira, não importa a região, sou brasileiro, sou Kotag, a marca da construção.
Brasileiro eu sou, com Kotag eu vou, é corte certo, brasileiro eu sou.
Cortag, com você, construindo o mundo.
Seu dom merece uma oportunidade.
No Centro Universitário Dom Helder, você conta com condições pensadas para transformar seu futuro com qualidade, propósito e inclusão. Acesse domhelder.edu.br e descubra seu dom.
Friobel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479. E também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
7:11, apesar de liberado, o trânsito ainda bem complicado na BR-356, na região dos Inconfidentes, ida para Ouro Preto, também vinda para Belo Horizonte, na passagem pela Lagoa das Codornas, em Nova Lima, local onde houve um grave acidente mais cedo. Uma caminhonete bateu de frente com uma carreta. O motorista foi socorrido em estado grave pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. E a pista permanece bem complicada. As imagens são impressionantes. O motorista sai em contramão e bate de frente com a carreta. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido. Agora em Belo Horizonte, trânsito pior na ida para Venda Nova pela Avenida Cristiano Machado, do bairro Floramar até o acesso para a Avenida Vilarinho, mais de 2 quilômetros de pé no freio. Quem escolhe chegar ao vetor norte da cidade pela Avenida Pedro I encontra trânsito melhor, porém com retenção desde a Vila Olímpica até o acesso à Linha Verde. Repórter Gustavo Cícero.
7:12, nós voltamos a falar do Atlético com o repórter Cláudio Rezende. Vamos falar mais sobre o jogo do fim de semana, o Galo enfrentando o Palmeiras fora de casa, mas também da preparação do time em vários aspectos, inclusive no mercado, Claudão.
É isso aí, vamos trazer inclusive o assunto centroavante no Galo, porque no último jogo o Cassierra acabou perdendo oportunidades. O Sampaoli lá atrás dizia que para ele, né, o Cassierra não é um camisa 9 típico. Ele vem jogando assim no Atlético, mas o próprio Eduardo Domingues, atual treinador, na entrevista, falou sobre isso. Vamos trazer aqui dessa procura por um centroavante no mercado, mas não é tão fácil uma negociação desse tipo.
Eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas también sabemos que es muy difícil porque, digamos, son jugadores que tienen que, digamos, son de mucho investimento. Y ya sabemos cómo es la postura del club y que ya hizo investimento en la janela de Janeiro.
Está ahí, entonces, el técnico Barba Domingues. Há poco, Pedro Abílio, colegas do Globo Esporte, Pedro Rocha, trouxe a informação de que o nome que o Atlético, um dos nomes, né, que o Atlético está buscando para essa função, é um jovem brasileiro, David Washington, está no Chelsea, da Inglaterra. Ele era do Santos, da base do Santos, hoje tem 21 anos, é muito jovem, mas não conseguiu se firmar no futebol inglês, voltou ano passado por empréstimo ao Santos, jogou muito pouco também aqui na equipe paulista, voltou novamente para o Chelsea. o Galo teria uma intenção de empréstimo com o Chelsea querendo uma negociação em definitivo, aí os valores seriam elevados. A gente pôde confirmar com pessoas da diretoria do Atlético que é um nome que é interessante, mas a negociação é considerada difícil porque o Galo não tem essa capacidade de investimento e o Chelsea a princípio não quer um empréstimo, até porque ele já veio ano passado para o Santos. Só para a gente destacar, Pedro Abílio e colegas aqui da mesa, em 2023, ele era muito jovem, o Santos vendeu o David Washington por cerca de 15 milhões de euros, quase 80 milhões de reais na época para o time inglês.
Ainda precisando se firmar, né, no futebol profissional, e voltou ao Santos num empréstimo, não conseguiu muito essa sequência, essa retomada, Marques, o Atlético de olho nessa situação.
É fato que no setor ofensivo, esse mais sensível do futebol, onde os caras precisam botar a bola na casinha, os atletas estão devendo, cara. Embora eu já coloquei aqui, e não me canso, eu gosto do Cacierra, entendeu? Eu acho que o Cacierra vai ajudar o Atlético. Fez gols no primeiro semestre, mas perdeu muitos também. Não é aquele cara letal, aquele cara de uma ou duas oportunidades que vai guardar. Após daqui que eu vou resolver o problema. No último ele perdeu 3 gols. Mas eu acho que ele vai ajudar. Entendeu? Até parece um contrassenso isso, né? Eu vejo boas qualidades nele. Mas não para ser esse cara, poxa, referência para matar os jogos do Atlético. E aí essa busca por esse jogador. O David, pô, eu sinceramente não me lembro dele. Entendeu? Atleta jovem, que foi muito novo para a Inglaterra. Lá não foi utilizado. Quando voltou ao Santos também pouco utilizado, né? É uma aposta. Essa é a grande verdade, né? Daqui a pouco, poxa, contratamos o David. É uma aposta, pode dar certo. O garoto tem 1,85, deve ser bom da bola aérea com essa altura toda, né? Mas é uma aposta, cara. Esse é o lugar sensível do Atlético hoje. Criou muitas oportunidades no último jogo, criou contra o Bahia, que é sempre muito bom e perigoso, mas criou, teve as suas oportunidades, mas não fez o gol, não foi letal, não teve letalidade, como a gente falou ontem aqui nos comentários, para decidir o jogo. E um atleta deste calibre, a gente sabe que é difícil, é caro. Quem tem, não libera, entendeu? É uma oportunidade de mercado que você vai buscar. O Atlético não quer fazer um alto investimento, é buscar alternativas dessa forma e apostar que dê certo aqui com a camiseta do Atlético, caso se concretize uma ação como essa.
O Barba falou que você sempre lembra aqui, né, do preço, da qualidade, especialmente dos jogadores de definição, dos jogadores de ataque. E o Atlético tem tentado contornar isso com algumas apostas. Eu vou me lembrar aqui, para centroavante, o João Marcelo, né? Passou recentemente sem conseguir essa sequência firme de jogos como um centroavante e em evolução. Já que era essa ideia, né? Um jogador mais jovem e tal. Claro que são contextos muito diferentes, mas precisa contornar essa situação financeira para tentar encontrar, de repente, uma sombra aí para o Cacier agora, né?
Quanto mais perto do gol adversário, mais caro o jogador custa. Quanto mais ele atua no campo ofensivo, mais caro, mais dinheiro você tem que gastar. Eu acho que o problema do Atlético, ele não é tanto o Cacierra. É a bola que não chega tão redonda para o centroavante, no caso, o Cacierra. Eu acho que o Atlético tem mais problemas de lado de campo, de articulação, aquele jogador que vai fazer a bola rodar, que vai fazer a bola chegar com maior qualidade, o cara da pré-assistência, o que vai buscar a bola ali perto dos volantes, dos laterais, vai iniciar uma construção. Acho que esse é o maior problema do Atlético. É claro que lá na frente também, os gols perdidos pelo Cacierra nesse último jogo, fazem falta. E eu concordo com o Max. O Cacierra, eu falei isso aqui agora há pouco, o Cacierra não é o cara para ser o protagonista, o diferente. Ele é mais um. Ele seria bom no elenco do Atlético. Agora, o David Washington, por exemplo, seria interessante o Atlético buscá-lo se ele não tivesse precisando ser o cara que vai resolver os problemas. Se o Atlético tivesse ali um grande centroavante, traz um garoto, pô, você está investindo, é um garoto que vai te ajudar, que vai conviver no dia a dia com um grande centroavante, mas o Atlético não tem esse grande centroavante. E é o que eu falei, cara, do meio para frente custa caro, o Atlético está sendo muito honesto com todo mundo, não tem dinheiro para agora, o investimento foi feito na janela do início do ano, nessa não vai ter um investimento alto, e do meio para frente, eu repito, é fundamental que se invista alto, e o Atlético está tentando ser criativo, para que na próxima janela talvez tenha um investimento maior. E quando você não tem protagonistas do meio para frente, você não vai ser protagonista nas competições.
E aí fica essa pressão, ô Fabrício, para qualquer tipo de jogador que chega, ainda que seja um jovem de 21 anos, um cara que ainda está tentando se firmar, torcedor não quer saber, quer que chega e resolva o problema.
É, mas alguma coisa tem, né? Dificilmente esses times lá de fora fazem esse investimento de 15 milhões de euros e...
À toa, né?
À toa. Os caras, é impressionante, dificilmente eles erram. Agora, realmente, ele foi pra lá, não foi aproveitado, foi muito novo, voltou pro Santos, aquele time, aquela draga, né? É difícil demais encaixar ali, vai colocar um moleque ali pra jogar, não sei como é que tava lá, aquela confusão, chega o Cuca, não sei se você sabe, gosta muito desse tipo de jogo, prefere às vezes um jogador mais experiente, porque jogar o moleque numa fogueira daquela que tava ano passado, brigando pra não cair... Não sei, pode ser uma possibilidade, mas realmente isso que o Pandes falou faz diferença. Se vir, é para compor o elenco, para amadurecer, porque é uma aposta, né? A gente não sabe como é que ele vai amadurecer, como é que ele vai evoluir no cenário do futebol profissional.
Não é o cara que vai chegar e falar, pô, esse aí veio para resolver. Esse aí não é feijão sem bicho, não é. Eu também gosto, não acho ruim. 21 anos, passagem para seleção de base, jogou Mundial, Sul-Americano. É um cara que já viveu na Europa, jogando pelo Chelsea, ainda que seja o Chelsea B, vamos dizer assim, mas não chega como solução de problema. E o Atlético, nesse momento, do meio para frente, o Atlético precisa de solução. Eu não vejo no David solução.
E o Galo já tentou, né, Edu e amigos, várias soluções e gastou muito, né? Gastou quase 50 milhões no Júnior Santos no início do ano passado, gastou no Rony quase 40. Aí o Coelho está aqui até agora, mas o Galo gastou 36 milhões. Esse ano já gastou, né? No Cacierra, 42 milhões e no Minda, o valor dele é 43 milhões, quase 44. Então, assim, o Galo vem gastando e por isso que nessa janela a turma tá olhando, ó, não podemos gastar errado, né?
Vem gastando, mal.
Ainda assim, o futebol, né, Panzi, Cláudio, amigos, o imponderável futebol clube, né? Não tem certeza de nada, cara. No final você não tem. Eu lembro ali no passado, quando o Júnior Santos aterriza aqui em Belo Horizonte, pô, os comentários eram maravilhosos, entendeu? Achamos o cara para resolver o nosso problema ofensivo. Cara, não jogou. Não existe essa ciência. De repente o garoto chega aí, a gente aqui em dúvida em relação a ele, é uma aposta, isso aqui, o menino farda, não sente o peso da camisa e joga. Comigo foi assim no Atlético, quando eu cheguei aqui. Me chamavam de refugo, ô Fabrício, quando eu cheguei aqui. Não tinha dado certo no São Paulo, só tinha machucado lá, já vinha do Corinthians, Flamengo. Precisava ter um lugar para eu me estabelecer enquanto profissional. E foi aqui que aconteceu. Então, o imponderável futebol clube, a gente tem sempre que estar atento também com ele.
Na década de 90, quando você veio, o Atlético, ele se deu muito bem com jogadores desse estilo, cara. Que não deram certo em outros clubes, vieram para cá e aqui foram muito bem. Você foi um...
Chegou aí Valdir Bigode junto aqui.
Valdir foi outro, um pouco mais pra frente o Guilherme.
Exato.
Tardelli. O Atlético se deu muito bem com atletas assim. Ultimamente não tem sido a melhor escolha.
Não é fácil de encaixe também, né? Agora, Marcos, o primeiro tempo da TBB, o Cláudio trouxe pra gente que treinaram em campo o Preciado, o Minda e o Gustavo Scarpa. Possíveis novidades para o fim de semana. Quem é que você tá mais esperançoso aí que pode somar, especialmente desse trio, e se você já enxerga alguma possibilidade de mudança no time titular com a presença dos três?
Primeiro, Pedro, o jogo contra o Bahia não foi ruim, o jogo do Atlético foi um bom jogo naquilo, no que pese aquilo que o Barba sempre trouxe aqui nas suas entrevistas, que ia trazer um time que ia ter sinergia com a torcida, que ia correr até o último minuto dentro do campo. A gente viu um time que se entregou dentro do campo num segundo tempo, dando carrinho, tentando de todas as formas fazer o gol da vitória. Faltou qualidade, aquilo que nós estamos debatendo aqui. O tal da letalidade, né? Dos caras serem frios na cara do gol e botar a bola dentro. Isso faltou. Isso é um gargalo desse time do Atlético. Mas é e foi um time que se entregou dentro do campo, cara. Eu acho que nesse segundo semestre, e nós cobramos muito isso no primeiro semestre, o time do Atlético está morto dentro do campo. Como é que, pô, entrega um jogo? Quantas vezes a gente aqui nesse TBB falou sobre isso, Fabrício? Falta sinergia com a torcida, o time não é apático. O time está entregando resultado no final. Falamos isso praticamente todo de um jogo sim, outro não. Em casa até funcionar, mas fora principalmente. Fora de casa agora contra o Palmeiras é um desafio, cara. Para, de repente, mostrar de fato que o DNA do Barba está entranhado nesses caras agora, de um time que se entrega dentro do campo. Resultado a gente não pode medir, cara, entendeu? O Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, muito equilibrado e dá surpresas, né? É um empate dentro de casa contra o Bahia, mas pô, por que não pode chegar lá e ganhar do Palmeiras, entendeu? Dentro do empoderável futebol clube que eu acabei de falar agora. Pode acontecer de tudo. Mas esse time do Atlético tem que demonstrar, assim, as grandes contratações, eu tenho ciência que não vai acontecer. É disso aí pra frente, cara. O Atlético vai brigar forte, na minha opinião, nas Copas e vai brigar numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não vai sair disso, né? Do que acabou sendo no primeiro turno. Décima colocação, tem que brigar até o sétimo para não correr risco nenhum, né? E brigar nas Copas, porque na Copa tudo pode acontecer. Mas de um time que a gente não chegue aqui num pós-jogo,